Muito bem, torcedor de Tampa Bay. Agora que passou o calor do momento, o calor das emoções e minhas lágrimas terminaram de secar, eu consigo gravar podcast, dizer para vocês como foi a sensação desse domingo maravilhoso de NFL que eu pude ter o prazer de acompanhar. Ah, que esporte maravilhoso é este futebol americano que nos faz prender na cadeira, pular, vibrar a cada jogada, a cada instante e a cada último segundo no relógio. E esse final de semana não foi diferente. Quando alguém me perguntar, poxa, Renan, o que é você morrer lutando ou lutar até as últimas consequências? Eu vou citar esse domingo, onde nós tivemos quatro times extremamente valentes sendo eliminados, um deles o nosso querido Tampa Bay Buccaneers. Estávamos perdendo de 27 a 3. Até que período do jogo mesmo?
7 minutos do terceiro período.
Exatamente. E como uma mágica, como leões, guerreiros e uns verdadeiros piratas em campo, nós forçamos turnovers, forçamos fumble, sack, tackle for loss, perdemos jogadas, turnovers on downs, recuperamos fumble, fizemos tudo o que havia de possível nas nossas mãos. E o resultado do jogo foi emocionante. Faltando 48 segundos no relógio, nós conseguimos deixar tudo empatado. Aquela sensação, aquela euforia de que, olha, o milagre está acontecendo. Eu já estava colocando o nome de, tipo, o milagre de Tampa, sabe? Eu já estava especulando filmes com essa reviravolta histórica. Mas como um vilão vem para tomar os sonhos dos jovens. Infelizmente... Infelizmente, 48 segundos no relógio é muito tempo na NFL hoje em dia. E num ataque explosivo do Rams, que não é demérito dos Rams, tá? Na verdade, foi muito mais mérito do Tampa Bay de não deixar de lutar. Isso é um puxão de orelha pros comentaristas da NFL, que estavam dizendo o tempo todo que era um tiro no pé dos Rams, e esquecendo um pouco da garra e do coração que esse time teve no terceiro período e no quarto período. Sabe? É importante você ressaltar que em momento algum você via a desilusão ou a falta de esperança nos jogadores. E talvez só por um instante, eu queria que Leonard Fournette parasse na linha de uma jarda. Porque assim que ele correu para touchdown, na minha cabeça, sabe quando você tem um diabo e um demônio de um lado? O diabo fazia isso, comemora. E o anjo da guarda dizia, ajoelha, ajoelha. Porque parando a bola na linha de uma jarda, com um minuto e pouco no relógio, que é o que havíamos sobrado, ia sobrar 48 segundos, dá pra fazer três jogadas pra fazer o touchdown e empatar o jogo, não sobrando nada. Não sobrando alguns segundos pra eles fazerem a jogada pós nosso touchdown do empate.
Isso.
Não, isso acontece com certa frequência até
na
NFL.
Acho que no calor do momento é muito difícil
exato,
ele parar
exato.
E...
Pelo...
Quero ganhar!
Isso, e pela guinada que Tampa veio tomando no jogo, era basicamente impossível ele fazer isso. Mas existem situações onde isso acontece. Um jogo de Atlanta e Detroit, por exemplo, um running back ele foi ajoelhar na linha de uma jarda e os próprios defensores empurraram ele para dentro da endzone. Foi um lance meio bizarro, mas pelo menos eles empurrando o cara para dentro da end zone, sobrou-se tempo no relógio, tempo suficiente para o ataque entrar, correr 50 jardas e fazer um field goal da vitória. Essa é a mágica da NFL, tudo se surpreende e cada final de semana É único. E como é bom o final de semana de NFL e playoffs, né? Janeiro é um mês sensacional para você fã de NFL. Para você que tá chegando agora, é maravilhoso. E isso acontece todo ano, todo ano. Torcedor de Tampa, não desanima, tá? A gente teve uma temporada muito boa. Tom Brady passou por quantas jardas?
5.316.
Ótimo. Tá vendo? É um excelente número. Para quem tinha James Winston, passar essa quantidade de jardas com o mínimo de interceptação possível é um milagre, ok? Já nosso jogo corrido não foi tão bom, tão efetivo esse ano, apesar de Leonard Fournette ter tido quantas jardas, mais ou menos?
812.
Bom, é um bom número, ok? Mas ele é um cara bem de trincheira, é um cara não de corridas muito espalhafatosas como Derrick Henry, por exemplo, mas ele é um cara bem de trincheira, ele vai estar sempre conseguindo ali 5, 6 jardinhas, que é vital para manter o ataque em campo. Nosso principal recebedor esse ano foi o Goodwin, com mais de 1.100.
1.113.
Nossa, tá vendo? É importante renovar com o Goodwin. Assinem com o Goodwin novamente. Uma coisa que eu senti falta esse ano é a defesa ser um pouco mais dominante quando se trata de pass rusher. Talvez JPP estava muito baleado, Shaquille Barrett teve 10 sacks esse ano, mas não teve o mesmo desempenho do ano retrasado. Totalizando quantos sacks esse ano, mano?
47 sacks.
47 sacks. É uma marca não tão boa para a defesa que quer ser campeã. Okay. Nós tivemos 17 interceptações, que é uma média ok, mas faltou pressão. Faltou. E não faltou blitz, ok? O Todd Bowles chama muita blitz. Inclusive, Todd Bowles muito provavelmente vai sair de Tampa, assim como Byron Leftwich está sendo entrevistado.
Sabe o que é curioso?
Okay.
Que a nossa temporada desse ano foi melhor que a temporada passada.
Nos números?
Sim.
Foi, né?
Digo em vitórias, né? Quantidade de
Ah, em
vitórias. Tipo, a
quantidade de vitórias
campanha
foi
foi
mesmo.
melhor. Foi
Foi.
a. Ela empatou com o melhor
Uma
time.
das melhores da história do Tampa Bay, por sinal.
E ainda assim, os números não foram tão
Tão expressivos, né?
acachapantes.
Acachapantes, bingo. Mas o que eu tô dizendo é que talvez Byron Leftwich ou o Todd Bowles vão ser treinadores em Raiders, vão pro Jaguars, que precisa de um treinador. Então, torcedor de Tampa, ano que vem é um ano de reconstrução. Tom Brady vai aposentar? Talvez não. Eu acredito que ele vai voltar nesse ano, o último derradeiro, talvez, mas como um mentor. Tá? Ele vai, das duas, uma: selecionaremos alguém no draft, ou pegaremos alguém free agent e haverá uma passagem de bastão. Isso vai ser importante para Tom Brady. Ele quer encerrar a carreira no auge, para todo mundo lembrar dele no auge. Com o Damarino foi difícil, com o Brett Favre foi difícil. Eles terminaram a carreira na base de lesões. O próprio Big Ben caiu muito de produção nos últimos anos. E o Tom Brady não vai deixar isso acontecer. Sua carreira está no alto e provou para todo mundo que ele é um brilhante quarterback e talvez o maior de todos os tempos. Então, torcedor de Tampa, orgulhe-se do time que nós temos, orgulhe-se desse elenco que nós tivemos e orgulhe-se principalmente de torcer para Tampa Bay. Não é um time que é acostumado a ser campeão direto, mas é um time que tem raça, que luta, que tem torcedores apaixonados, que vem ganhando notoriedade e vem ganhando um pedigree a cada ano. Então, para a gente que é torcedor de Tampa, quanto mais acostumarmos a jogar os playoffs, quanto mais você acostumar a ser um time vencedor e que não se entrega, é melhor, é vital, é importantíssimo. Mas a vida segue e ainda tem quatro times na disputa. Final de semana vai ser bom.
Quatro ótimos times.
Ótimos times. Eu queria tanto, tanto, tanto que o Bills tivesse passado.
Nem
Eu
fala.
queria muito que ele tivesse passado. Josh Allen devia. Eu concordo que a regra de prorrogação, ela é justa, mas dá muita
Injusta.
dó. Dá muita dó do
Não, ela é
time.
muito injusta.
É, É uma situação que eles
Deveria ter
deveriam, pelo menos, uma
uma
posse.
opção de.
Tipo, a última posse, sabe?
Deveria, sim, ter uma chance do contragolpe.
Sim,
Se
sim.
o time não fizer, aí sim, já era.
Uma hipótese seria, por exemplo, você fez uma campanha e você fez touchdown, ok? Aí o outro time também pegou a bola e também fez touchdown. Venceria o time que fez em menor tempo,
Sim.
provando ser tipo, mais letal, mais eficaz.
Sempre foi essa a regra de provação?
Não, ela veio se alterando conforme os tempos. Mas ultimamente ela tem sido assim. Depois eu vou fazer um especial sobre regras da NFL para você que não sabe a diferença entre false start, encroachment.
Eu vou ficar muito feliz com esse
Isso.
episódio.
Quer dizer, o que é uma illegal shift, por exemplo, que é bem difícil de explicar. Pass interference, delay of game. Tem uma porrada de faltas e série de coisas para explicar.
Linha de scrimmage.
Linha de scrimmage.
Meu bem,
Oi.
a pergunta que não quer calar.
Fala.
Quem ganha o Super Bowl esse ano?
Calma lá. O Super Bowl tá longe. Calma lá. Primeiro que temos o primeiro confronto para se analisar, que seria os Rams contra os 49ers, valentes, valentes demais, demais,
Vai
demais. Não tenho o
ser
que
um
dizer desse jogo.
jogão, hein?
Esse time do 49ers é um time encardido em questão de raça. Quando você fala, cara, é um time que não tem tanto talento, mas é um time extremamente coração. E esses times que são extremamente coração, a chance deles chegarem e irem mais longe é muito grande. Muito grande. Eu não gostaria de ser os Rams que perderam 3 semanas atrás pro próprio 49ers num jogo muito bom de se assistir. E agora eles vão se reenfrentar de novo.
É, inclusive, o 49ers tiraram o Green Bay, né? Que era o melhor time da
Exatamente, que
liga.
era o melhor time da liga, mas Green Bay parece Aquiles. Sabe a história do Aquiles que tem um calcanhar? O calcanhar do Green Bay são os playoffs. Eles são uns
Exato.
monstros na temporada regular. Mas chega no playoff, acontece o quê? Cai. Ano passado foi pra gente, esse ano foi para o 49ers. Jimmy Garoppolo não tá 100%, tá? Isso é um detalhe para se chamar atenção. Eu não sei se o novato Trey Lance vai dar conta do recado. Mas se acontecer, talvez seja até um plus, um a mais. Trey Lance aparentemente oferece um pouco mais de ameaça do que o próprio Garoppolo, com suas quase interceptações a cada passe que ele lança. Tá, palpite pro jogo. Vitória de quem?
Olha, eu acho que vai dar Rams.
É da Rams, porque eles parecem aquele time que você monta no videogame, que você
Apesar
pega as melhores peças de cada
do
time. Foi o que eles
tá
fizeram.
embaçado demais, desde o treinador até.
Isso. Eles se comprometeram com um projeto all-in. Eu aposto tudo nesta temporada. Trouxeram, pagaram escolhas de draft, pagaram salários astronômicos, mas estão aí, a 2 passos do Super Bowl. Então, meu palpite pro jogo vai ser Rams por uma posse chorada, assim como sofreram pra ganhar da gente. Já Cincinnati e Kansas City Chiefs, o Chiefs, eles se reinventaram, tá? Eles estavam um pouco engessados, senti o Chiefs extremamente previsível em certas jogadas, mas nos playoffs está diferente. Andrew Reid parece que ele realmente acordou e falou: "Olha, eu preciso mudar o playbook." E é isso que está acontecendo. Eu sinto que Cincinnati é outro time que a defesa vem crescendo nos playoffs. Não vai ser fácil a vida dos Chiefs. Quem tá garantindo que os Chiefs já vai para o Super Bowl tá totalmente enganado. Joe Burrow, para você ter uma ideia, o coordenador ofensivo não chamou as jogadas nos últimos drives contra a Tennessee. O próprio Joe Burrow apanhou 9 vezes no jogo, levantou a cabeça, escolheu suas próprias jogadas e levou o time à próxima etapa dos playoffs. Não é qualquer quarterback que faz isso. E realmente, se eu fosse o torcedor do Chiefs, eu ficava de cabelo em pé. Acredito de verdade que Cincinnati pode vencer esse jogo. Eu tô sentindo um feeling que Cincinnati vai cometer um crime.
Eu
A zebra sempre acontece.
Não é um crime.
É um crime. A zebra tá sempre galopando. Uma hora ela vai galopar no lado do Chiefs. Isso é inegável. Ela já galopou.
Galopou ano passado, esse aqui é o problema.
Não, ano passado nós vencemos com muita dignidade. E da maneira que eu havia dito...
Sem zebra, viu?
Da maneira que eu havia dito 5 dias antes do Super Bowl. Que nós ganharíamos com a pressão forte de 4 homens. Que eu vou repetir o nome deles, porque eu tenho uma camisa de cada um deles. Shaquille Barrett, JPP, Damian Comsu e Vita Vea. Esses 4 caras carregaram o piano no nosso Super Bowl. E eu acredito que Cincinnati vai cometer o crime contra a defesa, a secundária desfalcada do nosso amigo Kansas City Chiefs. Torcedor, muito obrigado por ter escutado até aqui, pela paciência. Cada reprodução conta de verdade. Infelizmente a temporada acabou pra gente, mas não desanime, porque a NFL é maravilhosa. E quando você tem alguém que você ama pra acompanhar com você, é melhor ainda. Mais gostoso de se assistir. Viu? Um beijo, viu, pra vocês? Palpite pra campeão ainda tá cedo. Calma o coraçãozinho, torcedor. Então, pra você que é torcedor de Tampa desde 2002, se você é torcedor de Tampa desde a década de 90, se você é torcedor de Tampa de 2010, se você chegou agora junto com Tom Brady, orgulhe-se do time, orgulhe-se do que foi apresentado e pode ter certeza, o time vai ter coração, vai ter raça e ano que vem a gente vai lutar de novo como a gente sempre lutou, com unhas e dentes, porque esse é o Bucks. Esse é o Tampa Bay Buccaneers, um time que você não vê com tantas vitórias acachapantes, mas é aquele time que luta por cada jarda, por cada centímetro do campo, para dar orgulho para seus torcedores de Tampa. Obrigado por escutar até aqui, escutar e compartilhar, eu agradeço, de verdade, né? E o que eu quero dizer para você, torcedor, é que Tampa é um time que te representa, que ele se esforça, ele não se entrega nem no último segundo. Obrigado por vir até aqui e... uma boa temporada pra gente ano que vem. O ataque de São Francisco, ele é modorrento.
Quê?
E a linha ofensiva de Cincinnati é modorrenta.
Já achei isso.
É uma expressão usada pra algo que não funciona, algo que é horrível de se ver. Nem no último segundo. Obrigado por vir até aqui. E uma boa temporada pra gente ano que vem. O ataque de São Francisco, ele é modorrento.
Quê?
E a linha ofensiva de Cincinnati é modorrenta.
Já achei isso.
É uma expressão usada pra algo que não funciona, algo que é horrível de se ver. Torcedor, muito obrigado por ter escutado até aqui, pela paciência. Cada reprodução conta, de verdade. Infelizmente a temporada acabou pra gente, mas não desanime, porque a NFL é maravilhosa. E quando você tem alguém que você ama pra acompanhar com você, é melhor ainda. Mais gostoso de se assistir. Viu? Um beijo, viu, pra vocês? Palpite pra campeão ainda tá cedo. Calma o coraçãozinho, torcedor. Então, pra você que é torcedor de Tampa desde 2002, se você é torcedor de Tampa desde a década de 90, se você é torcedor de Tampa de 2010, se você chegou agora junto com Tom Brady, orgulhe-se do time, orgulhe-se do que foi apresentado e pode ter certeza. O time vai ter coração, vai ter raça e ano que vem a gente vai lutar de novo como a gente sempre lutou, com unhas e dentes. Porque esse é o Bucks, esse é o Tampa Bay Buccaneers, um time que você não vê com tantas vitórias acachapantes, mas é aquele time que luta por cada jarda, por cada centímetro do campo, para dar orgulho para seus torcedores de Tampa. Obrigado por escutar até aqui, escutar e compartilhar, eu agradeço, de verdade, né? E o que eu quero dizer pra você, torcedor, é que Tampa é um time que te representa. Que ele se esforça, ele não se entrega nem no último segundo. Obrigado por vir até aqui e uma boa temporada pra gente ano que vem. O ataque de São Francisco, ele é modorrento. E a linha ofensiva de Cincinnati é modorrenta.
Já achei isso.
É uma expressão usada para algo que não funciona, algo que é horrível de se ver.